Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você tem informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Nelson Rodrigues, Francisco Alvim, Marli Scarpelli e Guimarães Rosa, Laura Barcella e Fernanda Lopes, Roberta Lamayer e no Encanto de Versos, o tema é o inverno. O Autores e Livros recebe agora a professora Marli Fantini Scarpelli, pesquisadora sobre a obra do escritor mineiro Guimarães Rosa, que nesse ano estaria fazendo 110 anos. Então, eu começo essa conversa com a professora, primeiro agradecendo a ela pela participação aqui no Autores e Livros, e levantando uma questão, assim, toda vez que há uma efeméride, há uma data dessa, assim, como agora os 110 anos de Guimarães Rosa, a senhora deve ser questionada, assim, por que que um autor como o Guimarães Rosa permanece atual?
É verdade. Olha, o Guimarães Rosa permanece atual basicamente por conta da riqueza da obra dele, da diversidade, de uma linguagem extremamente misturada com outras. São várias línguas misturadas, dialogando entre si, e há toda uma complexidade na literatura dele, como ocorre em outras obras-primas, né, que acabam fazendo da obra uma espécie assim, de modelo de universo, mas um universo complexo, uhum, que, para ser desvendado, são necessários muitos anos, muitas décadas, ou até séculos, como, por exemplo, a obra de Pão, que até hoje é estudada, né, perscrutada, por uma série de pensadores, porque é uma obra que não se esgota.
Certo.
Isso ocorre com autores formidáveis, né, que foram para além do pensamento, das teorias, até da própria ciência do seu tempo, mas, no caso da literatura, são autores que criam uma espécie assim, de um novo padrão estético que leva muito tempo para ser assimilado. Nesse sentido, a obra dele é duradoura, ainda atual, e será atual por muito tempo, como ele próprio, de certa forma, prognosticou. Ele fala com seu tradutor alemão, né, do Grande Sertão Veredas, que a obra dele deve durar 750 anos, ou até o juízo.
É interessante a senhora falar no tradutor. A obra do Guimarães Rosa tem essa linguagem nova, ele inova na linguagem, né? Isso certamente é uma dificuldade para públicos diversos, né? Para tradutores, enfim. Deve ser um obstáculo muito forte e também uma dificuldade, talvez, de aproximá-lo de públicos maiores, especialmente os mais jovens. Como é que a senhora vê isso?
Olha, realmente, a obra dele, dada a tal complexidade, sofisticação, né, estética, sofisticação linguística, como já falamos, ela se torna inacessível para aqueles que não têm uma iniciação ao universo da literatura. Então, a obra realmente fica um pouco mais difícil. Mas, como o que ocorre com toda obra canônica, obra-prima, nós temos várias entradas na leitura de Guimarães Rosa. Você tem tanto a leitura mais profunda, etc., como também tem uma leitura da fabulação, da história, da brincadeira com a linguagem, da mistura de uma linguagem, por exemplo, do alemão, do francês, do latim, do grego, do italiano com o português, mas também, né, isso tudo se mescla com uma linguagem popular, né? Uma linguagem dos matutos, que é muito divertida, muito alegre. A literatura do Guimarães Rosa é muito alegre, ela brinca muito com as palavras, brinca muito com os causos, né?
Sim.
Com as situações, as superstições, o diabo, os jagunços, tudo se misturando.
Os mitos,
então, né? São muitos mitos que aparecem, na literatura de Guimarães Rosa.
Já até levantando uma nova questão, como eu falei aqui dos mitos, porque é uma literatura que tem uma cor regional, né? Mas é universal, porque os mitos são universais, né?
Sim, a questão dos mitos é muito forte, por uma série de razões. Primeiro, que Guimarães Rosa foi sempre um grande leitor, então ele leu grandes obras, e há uma série de mitos que vão atravessar a sua obra. Então você tem assim, inumeráveis páginas míticas, a própria presença do diabo, né? O diabo que faz das suas e tal. Então você tem figuras míticas muito fortes, como também tem figuras bíblicas. O Riobaldo, que é protagonista e narrador do Grande Sertão Veredas, por exemplo, ele tem uma trajetória que lembra a trajetória do filho pródigo na Bíblia.
Sim. É uma literatura riquíssima e que dialoga com literaturas de todas as línguas, né? Realmente é universal.
São coisas formidáveis, são histórias formidáveis que aparecem na vida dele e nas histórias que ele conta, porque ele tem a capacidade impressionante de transformar histórias vividas em histórias contadas de uma forma muito elegante, como já falamos, muito rica, muito, ao mesmo tempo, local, né, regional, sem perder as características das regiões, da fala cabocla, da fala matuta, mas, ao mesmo tempo, modular isso com a universalidade dos mitos, das grandes obras literárias, da Bíblia, né, das grandes verdades filosóficas universais.
Maravilha, então. A gente agradece aqui a professora Marli Fantini Scarpelli, que é especialista em Guimarães Rosa, na obra de Guimarães Rosa. E a gente se encontra numa próxima, então, professora. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Em tempos de empoderamento feminino, sempre é bom conhecer quem foram as pioneiras, as mulheres que ousaram lutar pela igualdade entre os gêneros. A dica de leitura, então, é Lute Como Uma Garota, 60 Feministas que Mudaram o Mundo. O livro de Laura Barcella e Fernanda Lopes ajuda a entender como chegamos a um tempo em que não mais se admitem direitos menores para mulheres, nem violências diárias, sejam reais ou simbólicas. Os perfis vão de grandes pensadoras, como Simone de Beauvoir, a figuras pop, como Oprah Winfrey e Madonna. A Casa Santa Rita de Cássia vai repetir esse ano o lançamentão na Flip. Para quem não lembra, a Festa Literária de Paraty ocorre de 25 a 29 de julho. Além dos nomes consagrados que sempre fazem parte do evento, autores menos conhecidos e iniciantes podem lançar as suas obras. No dia 29, das 11 às 2h30 da tarde, a Casa Santa Rita estará aberta para receber autores que queiram autografar seus livros. A um custo de R$ 60,00, cada um terá direito a uma mesa individual para expor os livros, além de serviço de fotografia e o nome na programação oficial do espaço. As vagas são limitadas, quem quiser participar deve mandar um e-mail para carrenhocassia@gmail.com. O Suplemento Pernambuco, revista literária publicada pelo governo do estado de Pernambuco, homenageia este mês os 80 anos do poeta mineiro Francisco Alvim e os 50 anos da publicação do seu primeiro livro, O Sol dos Cegos. Diplomata de carreira, Alvim é um dos principais nomes da chamada poesia marginal, que na década de 70 fez uma espécie de retomada do modernismo com uma linguagem antiliterária e poemas curtos. O Suplemento Pernambuco tem venda avulsa em bancas e livrarias de Recife. Também está em livrarias do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Eu separei aqui um poema de Chico Alvim. Manhã de sol com azulejos. Não, amiga, não temas. Meu coração é apenas um chapéu surrado que humildemente estendo para colher um pouco de tua alegria, de tua graça distraída de teu dia. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail rádio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591. Vamos para o intervalo e voltamos com a entrevista de hoje com a poetisa Roberta Lamaier.
Estamos apresentando Autores e Livros.